Papo de Esporte, na Band News FM Belo Horizonte.
Faltando 11 minutos para 6 horas do Papo de Esporte, André Salles já está aqui conosco. Boa tarde, André.
Muito boa tarde aos ouvintes. Bora falar de futebol.
Bora, porque ontem teve sorteio da Copa Libertadores. Galo então está no grupo G com Alianza Lima do Peru, com Atlético Paranaense, que será o cabeça de chave, e também o Libertad do Paraguai. Inclusive, durante o Band News Minas, segunda edição, a Conmebol anunciou os horários, né? Então a estreia do Galo vai ser no dia 6 de abril, famosa quinta-feira da semana que vem, às 7 da noite. Esse jogo será no Mineirão. O André, esse grupo do Galo, não achei um grupo facílimo, mas também não podia ser pior, né? O Galo escapou de Flamengo, River Plate.
É, acho. Aquela história do otimista e do pessimista, né? O cara que vê o copo meio cheio ou o copo vê meio vazio, quando o copo tá pela metade, né? Poderia ter sido pior, o Atlético poderia ter caído no grupo do Fluminense, que tinha Fluminense e River Plate, mas poderia ser melhor também se o Atlético tivesse caído naquele último grupo, que é o grupo do Olímpia. Acho que seria um grupo ainda mais tranquilo. Atlético é favorito, é a melhor equipe das quatro, se a gente for olhar plantel, investimento e tudo mais. Até um dado interessante que o Ale Oliveira lembrou nos donos da bola de hoje: nos últimos 7 jogos contra o Atlético Paranaense, o Atlético venceu 6. E é talvez a segunda equipe mais forte. Agora, é claro que a Libertadores, ela é uma competição curta, né? No grupo são poucos jogos, 6, né? E você não pode bobear. Inclusive, o Atlético tem o primeiro jogo na quinta que vem, já tá confirmado, né? Contra o Libertad. Nesse jogo, o Atlético não tem o Hulk. Vamos supor que o Atlético tropece nesse jogo. Você começa a se complicar. Porque o Sport Cristal, ele tende a ser uma equipe mais fraca.
Alianza Lima.
A gente vai lembrar... O Alianza Lima, desculpa. Olha a mistura, né? O Alianza Lima, também do Peru, ele é a equipe mais fraca do grupo, pelo menos em tese. Basta lembrar que perdeu de 8-0 pro River Plate no ano passado. Então é uma equipe que tende a somar poucos pontos. Então a disputa vai ficar muito concentrada entre Libertad, Atlético Paranaense e o Galo. Então, se o Atlético bobeia contra um desses adversários diretos na estreia, começa a se complicar a situação. Mas acho que foi um grupo, sim, bastante acessível e com uma vantagem logística, né? O Atlético é uma das equipes que vai menos viajar, falando pelo menos das brasileiras, e são logísticas tranquilas, né? Você fazer um jogo em Lima, uma cidade ali com muito boa infraestrutura, com voo direto e tudo mais... Falar de Curitiba, a infraestrutura, a questão da logística é tranquilíssima. Então, assim, e o Libertad no Paraguai, que é ali do lado. Então, assim, essa questão logística é um ponto positivo, os adversários não são tão duros, mas é claro, tem grupo mais fraco, assim como tem grupo muito mais forte. Então, acho que ficou no meio termo e o Atlético tem tudo para se classificar.
Agora, Gabi, tem um fator interessante nesse grupo do Atlético, que é os dois últimos jogos que serão fora de casa com duas viagens. O Atlético, ele vai estrear em casa contra o Libertad, joga fora contra o Atlético Paranaense, depois faz dois jogos seguidos em casa, sim, contra o Alianza Lima, e de novo contra o Atlético Paranaense, e as duas últimas rodadas são contra o Alianza Lima fora de casa e contra o Libertad também fora de casa, fase de grupos que vai até o dia 26 de junho. Existe então essa possibilidade aí de o Atlético tentar, né, chegar numa situação confortável para esses dois últimos confrontos, porque fora de casa com viagem, a tendência é que sejam jogos mais difíceis, né?
Eu acho que deve ser até o planejamento da equipe, né? Tentar pontuar ao máximo nessas partidas no Brasil, principalmente nos jogos em casa. A gente sabe que o Atlético é muito forte, com o apoio da torcida, então vai tentar conquistar esses pontos jogando em casa e jogando também fora de casa, mas ainda no Brasil, contra o Atlético Paranaense. Eu acho que o Atlético é um dos favoritos nesse grupo mesmo, pelo elenco, pelos investimentos que tem. Talvez é o time que tem um elenco mais bem formado, né, em termos técnicos, assim, observando jogadores especificamente. Então, acho que é sim um dos favoritos para se classificar nesse grupo e vai ter que fazer isso, né? Pontuar bem nessas primeiras 4 partidas, são jogos importantíssimos, porque a gente pega o Libertad fora de casa, é um jogo que você pode esperar que o Atlético tropece de alguma forma, né? É uma partida mais difícil. Quanto o Alianza Lima, até dá pra ganhar fora de casa por ser uma equipe um pouco inferior em relação às outras, então o Atlético pode até conquistar um resultado fora de casa, mas não pode depender disso, né? Se tem essa possibilidade de fazer as 4 partidas no Brasil, tem que conquistar os pontos nesses 4 jogos. Vencer as 3 em casa, buscar a vitória também contra o Atlético Paranaense em Curitiba, então acho que é importante começar bem essa fase de grupos, porque no finalzinho dela ali vai ser bem complicado, jogos fora de casa, não pode depender disso pra garantir essa classificação.
A estreia então na quinta-feira que vem, entre finais do Campeonato Mineiro contra o América. E ontem, falando em América, a gente teve sorteio também da Copa Sul-Americana, Você me permite, André, eu acho que o América ficou num grupo, talvez um dos mais difíceis, o mais difícil envolvendo times brasileiros, né? Vai pegar o Defensa e Justiça da Argentina, o Milionários, que está na Sul-Americana porque foi eliminado pelo Atlético na terceira fase preliminar da Libertadores, e o Peñarol do Uruguai, que será o adversário de estreia na próxima quarta-feira, às 9 da noite. O América também estreia em casa, esse jogo vai ser no Independência.
É, dá pra brincar que o América pegou um grupo de Libertadores na Sul-Americana. É claro que assim, quando a gente olha por tradição, fica um grupo bem pesado, né? Um Peñarol que é campeão da Libertadores e tudo mais, né? Um dos maiores campeões da Libertadores. Mas a bem verdade, assim, o futebol uruguaio caiu demais, né? Os clubes estão muito mal. Então, o próprio Peñarol não tem sido protagonista, até na Sul-Americana do ano passado, não conseguiu grandes resultados. Não é uma equipe que enche os olhos, muito pelo contrário. Mas, claro, é uma equipe tradicional, a América vai enfrentar estádio lotado no Uruguai, né, em Montevideo, então tem suas complicações. O Milionários a gente viu contra o Atlético, também tem uma torcida apaixonada, vai, sem dúvida nenhuma, ter casa cheia, e é o futebol colombiano, é uma equipe que tem seus valores. E para fechar, o Defensa e Justiça, que é uma equipe argentina, é uma equipe emergente, mas que já ganhou a própria Sul-Americana, né? Eu acho assim, time por time, talvez o América seja o melhor deles, olhando peças e tudo. Mas entra, sim, essa questão de serem centros importantes de futebol e equipes tradicionais. Então, claro, se a gente falou do sorteio do Atlético, que o Atlético teve ali um meio termo, o América teve o pior sorteio possível. Ele pegou um grupo pesadíssimo, que não é comum para a Sul-Americana. Tem muitas equipes desconhecidas no sorteio, o América não pegou nenhuma, né? Então isso chama atenção, mas repito, se fosse para apostar, eu apostaria tranquilamente na classificação do América. Poderia ter sido um grupo melhor, um grupo mais tranquilo, mas o América, tecnicamente, é a melhor equipe do grupo. Claro que isso não garante nada. Futebol é jogado. Então, boa sorte pro Coelho, vamos ver o que acontece.
Tem uma novidade, né, nesse ano na Sul-Americana, que o segundo colocado, que no ano passado ele era eliminado, né, ele vai para uma repescagem contra o terceiro colocado dos grupos da Libertadores, Gabi. Acho que o André resumiu bem, né? Um grupo de Libertadores para a América na Copa Sul-Americana.
É, um grupo bem chatinho, a América vai ter que ter muita atenção. Eu acho que pesa uma questão de que o América não tem experiência nesse tipo de competição, né? A primeira vez disputando a Sul-Americana, teve a experiência ali na Libertadores, mas também não avançou tanto. Então, o América vai ter que se sobressair em relação a essa questão de experiência, mas tem jogadores interessantes no elenco que já disputaram grandes competições e que podem ajudar nesse sentido. São adversários difíceis, complicados, mas eu acho que pelo que o América tem apresentado nesse início de temporada, por esse trabalho que o Wagner Mancini já vem fazendo há mais tempo na frente do Coelho, tem condições sim de buscar essa classificação. Não vai ser fácil, vai ter que ter muita atenção, fazer bons jogos mesmo contra essas equipes, mas eu acho que pode sim buscar uma classificação aí na Sul-Americana para a próxima fase, seria importantíssimo nesse projeto de crescimento mesmo do América, né? O time vem numa evolução ao longo dos anos, conquistando vagas em competições importantes, fazendo bons campeonatos, boas temporadas, e seria fundamental avançar para a próxima fase para continuar mesmo nessa crescente da equipe. Mas vai ter que ter muita atenção, são times, três times muito tradicionais, acostumados com essas grandes competições, a jogar esses torneios continentais, então vai ter que ter muita atenção e jogar muito nessas partidas para conseguir essa classificação.
É isso, o América vai construindo, né, ou vai remando o barco dele aí no cenário sul-americano, fazendo suas primeiras participações em competições internacionais, mas no ano passado, na primeira participação, por exemplo, o América eliminou o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, né, salvo engano, naquela disputa, sim, de pênaltis com o Jailson brilhando. Então o América também vai mostrar qualidades aí na Copa Sul-Americana. André, um minutinho pra gente falar do Cruzeiro, porque amanhã tem a estreia do Pepa, né, esse amistoso contra o Red Bull Bragantino, primeira mostra aí que o torcedor vai ter do trabalho do português.
Vai ser interessante pra ver, até pra saber o nível que tá a equipe, quais são as novas ideias do Pepa. O lado ruim é que ele vai ter três desfalques importantes: o Reinaldo zagueiro, o Alisson volante e o Bruno Rodrigues atacante. Três jogadores importantes, eu diria até titulares hoje do Cruzeiro. O Pepa não vai poder contar, mas a gente já vai poder ver algumas coisas. Acho que a linha de quatro, o Cruzeiro não deve ter mais três zagueiros. E há um jogo contra um adversário direto, uma equipe que vai estar na Série B, na Série A. Então vai ser interessante sim ver o Cruzeiro jogando contra o Red Bull Bragantino. Pena esses desfalques, mas é uma primeira observação importante pro Pepa. Vamos ver se inclusive o Cruzeiro marca novos jogos amistosos até o Brasileirão começar.
O Bragantino que está em vias de vender o Arthur, o destaque do time pro Palmeiras. Amanhã a gente fala mais desse jogo. Valeu, André.
Valeu, um grande abraço.